O CBN Paraná está no ar com as principais informações do nosso estado. E começamos hoje com a passagem do governador Ratinho Júnior pelo Noroeste Paranaense. Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando a agenda do governador. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia. Joyce, o governador acabou de sair aqui de Maringá. Ele veio a Maringá para a assinatura do contrato do programa Casa Fácil, que irá destinar subsídio de R$15 mil para 448 casas que serão construídas aqui na cidade. E serão 30 mil casas em todo o Paraná, de acordo com um estudo do Sinduscom. Esse programa pode gerar 100 mil empregos diretos no estado. O secretário de Saúde, Beto Preto, também acompanhou o governador, porque estão sendo entregues, foram entregues agora há pouco, 83 veículos para o programa Saúde da Família, para Maringá e para a região. Maringá fica com 30 carros. Os veículos vão reforçar o atendimento pós-Covid. O governador falou no discurso que o enfrentamento da pandemia no Paraná ganhou respeito em todo o Brasil, porque aqui governador e prefeito se entenderam e não houve palanque político. Em entrevista coletiva, ele reafirmou que não vai renovar os contratos de pedágio e disse que uma força-tarefa está pronta para cuidar das rodovias e prestar assistência aos motoristas, aos usuários. E ele disse também que negocia com as prefeituras que têm praças de pedágio uma compensação pela queda de arrecadação. Daqui o governador seguiu para Mandaguari, onde uma indústria inaugura hoje a ampliação das estruturas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também participa dessa inauguração. É uma indústria do agronegócio que vai gerar muitos empregos na região. E também, durante a entrevista coletiva, Joyce, o governador disse que não há condições do estado subsidiar o transporte coletivo aqui na região metropolitana de Maringá. A gente perguntou isso para ele porque Maringá, os motoristas aqui de Maringá, anunciaram uma greve a partir de segunda-feira. Joyce.
Obrigada, Luciana. Tem, então, acompanhando toda essa agenda do governador e todos esses assuntos importantes para a região noroeste do estado. Nós também vamos atualizar você, ouvinte da CBN, sobre pandemia e vacinação contra a Covid-19. E nós começamos com o oeste do estado, com Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce e ouvintes do CBN Paraná. Dados atualizados pela Secretaria de Saúde, em Cascavel até o momento foram aplicados 415.174 imunizantes contra a Covid-19. Primeira dose, a aplicação alcançou 228.865 pessoas. Segunda dose, 164.114 moradores aqui da cidade, aqui do município, receberam. Dose única, 13.595. Dose de reforço, 8.603. A primeira dose alcançou, Joyce, 93% do público-alvo. Adolescentes, até o momento, 5.628 receberam a primeira dose. Isso representa a vacinação de 20% dos adolescentes. Segue hoje a vacinação contra a Covid-19, apenas da segunda dose. Em Cascavel, daqui a pouquinho deve sair. Estava dando uma olhada aqui, não saiu ainda o boletim com o número de óbitos, o boletim atualizado. O boletim de ontem aponta 1.100 mortes devido às complicações provocadas pelo vírus. A taxa de ocupação, nesta manhã, os dados já atualizados, na Macro-Oeste, são 325 leitos de UTI, 127 estão ocupados, 198 livres. A taxa de ocupação é de 39%. Somente em Cascavel, a taxa de ocupação dos leitos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19 é de 52%. E vamos saber agora como está a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 na região de União da Vitória. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Roberto. Bom dia para você, bom dia para os demais aí que acompanham o CBN Paraná. Já faz alguns dias, né, que não falamos sobre as ocupações dos leitos para a Covid-19 aqui. Então vamos atualizar essas informações agora. Os dois hospitais que realizam esse atendimento, a exemplo do que acontece em praticamente todo o Paraná, estão registrando redução em suas taxas de ocupação. O Hospital Regional, que atende toda a demanda e também atende pacientes de outras regiões durante os meses mais graves da pandemia, está hoje com 30% de lotação dos leitos de enfermaria e 50% dos leitos de UTI. Já na Associação de Proteção à Maternidade e Infância, o Hospital APMI, são apenas 4 leitos de enfermaria que estão ocupados e um leito de UTI por pacientes da Covid-19. O foco por aqui agora é a aplicação da dose de reforço em pacientes acima dos 72 anos, respeitando, é claro, aquele intervalo de 6 meses. E aplicação ainda das doses para adolescentes com 15 anos ou mais. União da Vitória, pelo último boletim atualizado da Covid-19, que foi ontem, às 11 horas da manhã, tem 95 casos suspeitos, 77 casos ativos e 141 óbitos. Esse é o resumo da situação em União da Vitória, Joyce.
Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Roberto. Nosso assunto agora é pedágio. Os deputados estaduais que compõem a Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná se reuniram com o Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. Esse instituto é parceiro da frente, presta um serviço de assessoria especializada sobre o tema. E, de acordo com o coordenador da frente, o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, será realizado, a partir de agora, um pente fino. Esse foi o termo, essa foi a expressão usada por ele nos contratos atuais que se encerram agora no dia 27 de novembro. O objetivo é verificar um balanço deixado pelas concessionárias, inclusive de obras não realizadas. Além do inventário dessas obras, o grupo vai atuar no acompanhamento do período de vacância entre o fim do contrato atual e a assinatura dos novos contratos. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, isso deve acontecer apenas no fim de 2022. Na região dos Campos Gerais, o Ministério Público vai abrir um inquérito para apurar a presença de crustáceos, em água em Ponta Grossa. O Ricardo Silvestre, da CBN Ponta Grossa, está acompanhando, vai nos contar mais sobre o que está acontecendo na cidade. Isso está chamando a atenção da população, né, Ricardo? Bom dia.
Exatamente, Joyce, bom dia a você e a todos do CBN Paraná. Os microcrustáceos foram identificados na rede de abastecimento na semana passada. O inquérito civil que apura o caso cobrou posições da Sanepar, da Prefeitura de Ponta Grossa e também do Instituto Água e Terra. A Prefeitura também pediu explicações à Companhia Paranaense. De acordo com a Sanepar, se trata de uma espécie muito similar a um camarão, que apareceu na represa de Alagados e no rio Pitangui. A Sanepar afirmou que a presença desses microcrustáceos está sendo controlada durante as etapas de tratamento da rede. Segundo o Ministério Público, o inquérito quer saber quais providências foram tomadas pela Sanepar, qual a causa e origem, e se eles comprometem a qualidade da água e podem causar prejuízos à saúde da população. A Sanepar, inclusive, já se adiantou nesse aspecto e confirmou que não há qualquer risco à saúde da população aqui de Ponta Grossa. A companhia também confirmou que segue realizando o atendimento individualizado dos casos formalizados e fazendo a avaliação caso a caso. Foram mais de 50 notificações à Sanepar a respeito dessa presença de microcrustáceos. A Sanepar informou ainda que as pessoas, ao identificarem objetos estranhos ou micro-organismos na água, podem entrar em contato pelo telefone 0800, pelo site da Sanepar ou também pelo aplicativo Sanepar Mobile. Um assunto que realmente chamou a atenção aqui em todos os Campos Gerais. Joyce.
Obrigada, Ricardo, pelas informações. E com essas informações, com esses detalhes, a gente fecha o CBN Paraná de hoje. Conectamos a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, também a CBN Vale do Iguaçu e, por fim, a CBN Ponta Grossa.